da Rede.
No ar, programa Ponto de Vista. Os principais assuntos que são destaque no Brasil e no mundo, comentados de uma maneira simples e objetiva. Programa Ponto de Vista. Nós expressamos o nosso ponto de vista. Qual é o seu?
Bom dia na rede, são 8 horas manhã de sábado, dia 12 de outubro de 2019, feriado hoje, hein, pessoal? Dia das crianças, dia da Aparecida, dia do aniversário da cidade de Carvalhos, aliás, parabéns para a cidade de Carvalhos. Inclusive hoje tem lá desfile de bandas e fanfarras o dia inteiro, uma grande atração. Parabéns a todos os carvalhenses de plantão. Bom dia, Miguel, bom dia, Paulo Henrique.
Bom dia Nascimento, bom dia Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rede FM.
Bom dia Nascimento, bom dia Miguel, bom dia a todos os ouvintes.
É isso aí pessoal, e chegou o final de semana, Ponto de Vista no ar, trazendo para você um resumo das principais notícias da política, da economia, os principais assuntos com o nosso ponto de vista. Claro, claro, é o nosso ponto de vista. E o seu ponto de vista? A gente também quer saber. Mas para a gente saber, você tem que mandar sua mensagem para a gente aqui. Nosso número é o DDD 35 999 70 0955. Em determinado momento da matéria, você fala, eu não concordo com o que esses caras estão falando. Manda uma mensagem para a gente. Ah, eu concordo. Manda uma mensagem para a gente. Fique à vontade e participe aqui da nossa programação. Vou repetir o nosso número, DDD 35 999 70 0955. E vamos aos destaques de hoje. Quais são os destaques de hoje, Paulo Henrique?
Reforma administrativa prevê corte de benefícios do funcionalismo.
Acabou a farra do BNDES, afirma Salim Matar.
O projeto cria avaliação que pode levar à demissão de servidores públicos.
Embaixada reafirma que os Estados Unidos mantêm apoio ao Brasil na OCDE.
Há um verdadeiro consórcio entre o STF e o Congresso para legalizar a corrupção, diz Modesto Carvalhosa.
O óleo em praias brasileiras tem origem venezuelana.
Devemos lutar contra a sexualização das crianças pelos adultos.
Brazuquinha, o herói que chegou para mostrar às crianças o país maravilhoso que é o Brasil.
Corredor triplo A. Soberania nacional já foi afetada, diz general.
Vaticano e globalismo, pacto global pela educação pode mudar o ensino no mundo inteiro. Nós vamos trazer agora os destaques aqui dos indicadores, dólar, a Bovespa, os indicadores do agronegócio também fechou a semana. Como que fechou a semana aí nesses números que não só os economistas entendem? Não é tão difícil de entender, né, Paulo Henrique?
Pois é, não vou explicar, mas eu vou só passar aqui, né?
Não explica, mas passa aí pra gente.
Vamos lá. Dólar comercial fechou cotado a R$4,09. O euro fechou cotado a R$4,53. O índice Bovespa fechou positivo, né, em 1,98%, com 103.831,92 pontos. 103.800, é isso mesmo? 103.831,92 pontos. Arroba do boi gordo, R$151,50. Arroba da vaca gorda, R$141. A saca do milho, R$33,50. A saca da soja, R$81. A saca do feijão carioca, R$162,25. O quilo do suíno vivo, R$4,99. O quilo do frango vivo, R$3,30. A saca do café, R$415. O litro do leite, R$1,56. A saca do trigo, R$48,94. E a saca do arroz, R$59,10.
E a previsão do tempo?
Hoje o tempo vai ficar parcialmente nublado, possibilidade de chuva de 10%, umidade relativa do ar 51%, temperatura máxima de 29 graus. Amanhã, tempo vai ter sol, tempo firme, chuva 10%, possibilidade. Umidade relativa do ar 46%, máximas de 30 graus, portanto, sobe a temperatura. Para segunda-feira também, tempo vai ficar firme, sol, possibilidade de chuva já aumenta para 20%, umidade relativa do ar 47% e máxima de 30 graus, portanto, a partir de segunda-feira começa também a aumentar a possibilidade de chuvas.
Quero mandar um bom dia para o Roberto de Liberdade. Roberto Carlos já está na sintonia com a gente aqui. Bom dia, senhor Ricardo, Miguel e Paulo Henrique. Bom dia, Roberto. Bom dia. Abraço. E vamos começando com o primeiro destaque de notícia desta manhã, Paulo Henrique. A reforma administrativa prevê corte de benefícios do funcionalismo.
Com a reforma da Previdência em fase final de votação no Senado, o governo se prepara para o day after e está dando os últimos retoques na reforma administrativa que deverá reestruturar as carreiras do funcionalismo federal, estabelecer novas regras para a contratação, a promoção e o desligamento de servidores.
Considerada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como prioridade número um após as mudanças na Previdência, a reforma administrativa faz parte de um amplo programa de modernização do Estado a ser proposto pelo governo. Ele é composto também pela reforma tributária e por um novo pacto federativo que envolve a redistribuição de receitas e a flexibilização do orçamento, com a desvinculação e desobrigação e a desindexação de gastos, apelidada do Plano DDD.
Olha só, a ideia é o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciar os detalhes da reforma administrativa tão logo seja concluída a reforma da Previdência, em uma ou duas semanas, se não houver imprevistos, e enviá-la ao Congresso ainda em outubro. A tendência é que os três pilares da reforma do Estado sejam anunciados de uma só vez, mas enviados separadamente em momentos e em momentos diferentes ao Legislativo.
Embora dirigida principalmente aos novos servidores, a proposta deverá incluir, segundo apurou o Estado, regras de transição para o atual quadro de funcionários. Entre as principais mudanças, figura a revisão de privilégios, como o sistema de licenças e gratificações, que estimula, na visão do Ministério, uma percepção negativa da sociedade em relação aos servidores. São várias reformas que devem ser feitas. A gente sabe que nenhum governo vai fazer milagre, é um trabalho árduo, vai levar vários e vários anos para colocar o Brasil em ordem, mas passando a reforma da Previdência, passando a reforma administrativa, temos também aí a questão da reforma política. Se essas três coisas conseguirem passar definitivamente, o Brasil vai melhorar bastante, não vai, Miguel?
Vamos... Se vocês concordarem aí, vamos para a notícia número 3, porque ela cita aí a questão da demissão de servidores públicos.
Tá.
Nós podemos fazer um comentário só, porque abrange também essa...
O projeto cria avaliação que pode levar à demissão de servidores públicos.
Depois de mais de 2 anos tramitando no Senado, o projeto que regulamenta a demissão de servidores públicos em razão de mau desempenho profissional está perto de ir à votação na casa. O projeto de lei complementar 116/2017, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do DEM, já passou pelas comissões da casa e, se depender da expectativa do relator da matéria, o senador Lazier Martins, do Podemos, vai à votação ainda neste ano.
Se for aprovada e depois passar pela Câmara, a matéria vai regulamentar uma medida que foi incluída na Constituição em 1998. Ainda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Congresso aprovou a inclusão da avaliação de desempenho entre as possibilidades de perda do cargo para os servidores. Além dela, também está prevista a demissão após sentença judicial transitada em julgado e por processo administrativo, desde que seja assegurada ampla defesa ao servidor.
O projeto do governo FHC para regulamentar a avaliação chegou a ser enviado ao Congresso na época, mas emperrou quando seria votado em plenário. De acordo com Martins, a demora ocorreu por falta de vontade política, tanto do Executivo quanto do Legislativo, provavelmente em razão das fortes pressões em contrário das bem organizadas corporações de servidores.
Aqui já está falando da questão de demitir o servidor público, né?
É quase que uma explicação da primeira matéria.
É, a primeira fala do corte dos benefícios, vários e vários que tem, e depois fala de demitir. É tipo assim, uma põe a chave no parafuso, a outra dá um aperto, né?
Começamos a enxugar a máquina, Miguel. Será?
Não, ele fala aí, né? Matéria é extremamente interessante. E o Maia tá aí querendo promover essa situação, né? Querendo ser o protagonista,
é,
né?
Como
na verdade,
sempre, né,
como sempre. É, conversa, porque a gente sabe que, na verdade, essa turma aí do, entre aspas, do Centrão, né? É o quanto pior, melhor. É. Né? É que tem a população hoje, né, uma grande parte da população apoiando o governo, as forças armadas apoiando o governo. Caso contrário, nada disso passaria, né? Como até hoje não passou. Como até hoje não passou. Quantos tentaram fazer a reforma da Previdência e não conseguiu? Quantos tentaram fazer a reforma trabalhista?
Não conseguiu.
Conseguiu agora, no final do
ano passado.
Do mandato aí do Temer, né?
O próprio Lula e a Dilma tentou.
Ainda tá aí, até hoje a gente vê aí matéria constantemente aí, juízes trabalhistas, por exemplo, não querendo respeitar.
Exatamente.
A nova legislação trabalhista. Quer dizer, umas coisas que, sim, só no Brasil mesmo, né? Eu vejo assim, o Pacto Federativo, que é uma nova distribuição de recursos e com certeza de papéis, né? De papéis desempenhados pelo Estado, isso no âmbito federal, estadual e municipal, porque para tirar recursos do governo federal e distribuir para o estadual e para o municipal, tem que tirar algumas funções que o governo federal tem, por exemplo, e passar para os estados e municípios. Então tem que ser muito, mas muito bem discutido, né? Tem que ter realmente a definição melhor do papel do Estado nesse pacto federativo, que a gente já vem falando isso aí há muito tempo, né? É, enxugar mesmo a máquina, enxugar realmente a intromissão do governo, do Estado, né? É, na vida do dia a dia nosso. Porque a gente vinha aí num modelo socialista, como a nossa Constituição, ela tem uma forte tendência ao socialismo, né? Na verdade, quase que nos endereçando para o comunismo, né? E estávamos aí com o pé fincado no comunismo, quase que os dois, né? Tanto que a manobra está sendo dificílima, né, por parte do governo, para poder tirar o Brasil da situação em que ele se encontra, né? É, eu não vejo como também não passar por uma nova carta, né, da Constituição. Creio que tem que reformar toda, tem que talvez até instalar uma Assembleia Constituinte, não sei, né? É, reformas estruturais, com certeza, administrativa, como é o caso aqui, a fiscal, a previdenciária, que está terminando aí de passar pelo Senado, enfim, por exemplo, né, redefinir realmente melhor o papel do Estado, seja na educação, seja na saúde, seja na, enfim, aonde for que o Estado tenha que atuar, mas não como produtor, né, no caso, né, e sim as agências reguladoras possam desempenhar realmente o papel dela, enfim, para que o Estado não venha ele ser, ele produzir, ele ser o produtor, né, porque a gente já viu aí com esse monte de estatal aí, com esse monte de bandalheira que aconteceu, é um cabide de emprego tremendo, é uma roubalheira tremenda. Enfim, a corrupção tem aí, né, como nadar de braçada, que nem diz o ditado, né? Então, eu vejo dessa forma aí a reforma administrativa, né? Não é nem a questão de prever corte de benefícios do funcionalismo, que vai demitir funcionalismo. Eu não digo isso daí. Tem que ter realmente uma redefinição do papel do Estado, o enxugamento da máquina, o enxugamento do realmente, mas em todos os poderes, tá? Não é só no poder executivo, não, né? É em todos os poderes, é no judiciário, é no legislativo, entendeu? Até a questão aí de cidades, por exemplo, com 1.000 habitantes, com 800 habitantes, né? Tem um gasto tremendo aí para manter a máquina. E a gente vê que tudo isso foi depois da Constituição de 1988, que surgiu aí mais quase 2 mil municípios no Brasil, depois da Constituição de 1988. Quer dizer, na verdade, é o trem da alegria, né? Essa é a realidade. Então precisa realmente passar o Brasil a limpo, entendeu? E realmente os impostos, a carga tributária nossa, que hoje já está na casa dos 40%, quase 40% do PIB, isso significa você... 40%, gente, significa você trabalhar 5 meses no ano só para pagar imposto, só para você manter essa máquina administrativa, seja ela no âmbito do executivo, do legislativo ou do judiciário. Eu acho muito caro. Eu acho muito caro, né? Como eu até fiz uma brincadeira aqui no passado, recente, do condomínio, né? O Brasil, ele é um condomínio. E nós somos os condôminos, nós, cidadãos, somos os condôminos. E existe o síndico que administra esse condomínio. Esse síndico é os três poderes, né? É o executivo, é o legislativo, é o judiciário. Só que esse síndico está consumindo 40% para administrar o condomínio. Aí não sobra dinheiro para investir no condomínio, para beneficiar os condôminos de fato. É isso que está acontecendo no Brasil.
E o pior, cobrando 40% para administrar e administrando muito mal, né? Quem dera fizesse uma excelente administração, ainda que fosse tão caro como é, a gente não ia reclamar tanto, né? Justamente a gente reclama, mas a gente ia ficar pelo menos... Pô, o negócio é caro, mas é bom, né? A saúde anda bem, a segurança pública tá boa, enfim, mas não é o caso. Vamos seguindo, 8h17, acabou a farra do BNDES, diz o secretário de desestatização do governo, Salim Matar, Paulo Henrique.
Pois é, um empresário bem sucedido, dono da Localiza, se afastou da empresa para dar a sua parcela de contribuição na árdua tarefa de reconstrução do país.
Salim Matar exerce o cargo de secretário nacional de desestatização. Em entrevista recente, ele deu uma grande notícia: acabou a farra do BNDES. Eu vou colocar aqui, são 35 segundos o vídeo, vou colocar o áudio para vocês.
Ou não?
Acabou a farra. Desde esse governo, acabou a farra. O BNDES não mais empresta dinheiro para empresas grandes, elas não precisam. Elas podem buscar private equity, elas podem lançar bonds lá fora, eles podem vender parte do seu negócio, ficar minoritário de forma a financiar o seu negócio. Não se justifica mais. Então, como o governo anterior não entendia de mercado, fez essas coisas de campeões nacionais a um custo violento, numa máquina de corrupção que custou para todos nós, pagadores de impostos.
Isso aí, falando...
Então, mas quantos ouviram isso, Nascimento? Essa é a minha pergunta. Quantas pessoas ouviram isso? Quantos jornais? Quantas televisões, né? Canais de televisão?
Canais de mídia, né? Etc. Né?
Colocou essa fala ou essa entrevista? Enfim, isso a gente não vê. É isso que eu tô falando. Agora, veja bem, o povão tá preocupado com isso daí? O povão tá preocupado com isso aí? Tá preocupado nada. Me desculpa, franqueza. O povão não tá preocupado com isso. Porque a gente também... É uma cultura, né? Não podemos nem falar também, né? Do povo. Porque foi aculturado. Foi ao longo aí de quantas décadas, né?
É que não... A pessoa comum, vamos falar assim, o cidadão comum, ele só quer saber de uma coisa. E é o fato. A pessoa quer saber de ter um empreguinho, ganhando seu salarinho, e já era, é isso aí que a pessoa quer. Na verdade, se a pessoa está empregada ganhando o dinheiro dela, muitas pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo com o país, com a política, se o governo é de esquerda, se é de direita, se é corrupto ou não. É igual acontece nas pequenas cidades. Pequenas cidades muitas vezes têm prefeitos corruptos, tem vereadores corruptos, tem um monte de coisa, assim como tem no nível grande, mas no nível pequeno também. Só que se a pessoa estiver sendo beneficiada, tá tudo bem. Tá legal, tá tranquilo, sossegado, tô em paz. Tô trabalhando. Eu votei no vereador XY que me colocou a minha filha para trabalhar lá não sei aonde. O meu primo indicou, é uma pessoa legal. E aí eu tô bem. Ah, mas o cara tá roubando na cidade.
Não, problema,
ah, mas não.
Não,
ele
me ajudou.
Ele fez o bem pra mim. É isso que importa pra muita gente.
Que nem o lema do que pegou aí um tempo atrás, né? Do Paulo Maluf.
Paulo Maluf, rouba mais fácil.
Ele rouba mais fácil.
Pois é. Então tem gente que pensa nisso, que pensa dessa maneira. É, nós estamos vivendo aí desde 2016, né? Com as manifestações, é o 13. Começou em 13, 16 e tal. Há um, vamos dizer assim, um pequeno despertar da consciência de algumas pessoas, não vou dizer a maioria, algumas pessoas que estão aí começando a entender. Nós estamos vendo a questão da Operação Lava Jato, que foi extremamente importante nisso tudo. É, digamos que as pessoas já estão mais acordando.
Para os valores, né?
A gente só vai. Eu acho, Miguel e Paulo, que a gente só vai ter essa certeza quando nós virmos no próximo Congresso, que foi eleito pelo povo, menos figuras aí da velha política, figurões da política velhas, antigas aí. Aí sim vai falar, pô, acho que agora o povo entendeu o recado. Porque não adianta nada. É, a gente falou isso no outro programa e vamos repetir. Não adianta nada. Ah, colocamos um presidente lá de direita, conservador. Legal, mas não funciona só com o executivo. Tem que ter um congresso à altura. Porque senão não passa nada. A gente sabe a dificuldade que está das reformas, você falou agora há pouco. Tem que ter um congresso à altura, né?
Nascimento, só para o ouvinte ter uma ideia, estamos falando aqui. A gente fugiu um pouquinho do assunto aqui, que o assunto aqui é o BNDES, né? Que acabou a farra no BNDES. Acabou a farra no BNDES porque mudou a gestão, mudou o governo, mudou o presidente do BNDES, né? Porque nos governos anteriores, aí, principalmente no governo do PT, eles criaram aquelas empresas, campeões nacionais, JBS, que foi beneficiada, Aldebrecht, enfim, e outras mais aí, né? Aquele camarada lá da como é que chama, que era bilionário aí.
O Ike Batista,
enfim. Mas, na verdade, tudo isso aí a gente sabe que não foi para criar emprego, não foi para ajudar essas empresas a se internacionalizar, enfim, não foi nada disso. Na verdade, a gente sabe que era um projeto de poder, entendeu? E a corrupção andava solta e todo mundo, né, participava ali do conchavo. Isso eu digo empresário, político e órgãos, infelizmente, que deveriam fiscalizar. Você vê essa semana agora que passou, ou essa semana mesmo, né, que está terminando, o TCU, o Tribunal de Contas da União, pediu para brecar uma propaganda do ministro da Segurança Pública,
Sérgio Moro.
Entendeu? Falando lá uma balela. Mas esse mesmo Tribunal de Contas da União, que fiscaliza a aplicação dos recursos por parte do governo federal, assim como tem os tribunais de contas estaduais e municipais para fiscalizar os estados e municípios, por exemplo, que analisa, né, para onde vai o recurso, se está correto, se não está correto, enfim. Esse mesmo tribunal, nesses últimos 30 anos, eles não viram nada de roubalheira? Eles não viram a roubalheira? Não viram nada nas estatais federais, por exemplo, que eles também têm que fiscalizar? Esse mesmo Tribunal de Contas da União? Então a gente vê, sabe, uma demagogia, uma hipocrisia, né? Principalmente nessas últimas três décadas, né? Depois aí do governo militar, a coisa descambou. Né? Então, a questão aí do BNDES, eu fui bancário muito tempo, né? Sei do papel do BNDES, da importância do papel do BNDES na economia, que é justamente para financiar projetos, principalmente projetos e compra de bens de capital, que são máquinas, equipamentos, enfim, para justamente alavancar a empresa, gerar emprego, gerar negócio, fazer com que o pequeno e o médio empresário prospere, consiga, né, realmente produzir e, enfim, investir em tecnologia, enfim. Esses últimos governos aí não fez nada disso. Né, mirou aí os campeões nacionais, deu dinheiro a roda aí para os países de fora, criou porto lá não sei na onde, lá em Mariel, lá em Cuba, lá na Venezuela, lá não sei na onde, Moçambique, como a gente falou aqui a semana passada. Foi. Foram bilhões e bilhões e bilhões de dólares, entendeu? E outra, dinheiro que foi mandado para esses países que são alinhados, são alinhados ideologicamente ao comunismo, ao socialismo dos governos anteriores, né? E o Brasil precisando de infraestrutura, de pontes, de estradas, de asfalto, de ferrovias, de saneamento básico. Então é isso que o Salim aqui está falando,
Salim Matar
está falando do papel do BNDES, que acabou a farra no BNDES. Só que nada disso, infelizmente, a gente não vê isso sendo divulgado de forma clara, de forma respeitosa, de forma correta, de forma honesta pelos grandes canais de televisão. Nós não vemos isso. Infelizmente, como aconteceu essa semana, a gente não vai falar aqui também, eu creio, né? Não tem essa matéria da OCDE? Não,
tem,
né?
Tem. Nós vamos falar depois do intervalo. Então, tá, é a próxima então, matéria. Tá, então, a tá gente bom. Entra nesse, não, nesse ótimo, assunto
ótimo,
aí.
Ótimo. Só uma frase aqui do Salim Matar aqui, Miguel. Ó, ele diz aqui no seguinte, que numa outra matéria, ó, o Brasil ele tem 199 empresas nas quais o governo, isso assim, fora as outras, né, muitas aqui, como a gente falou na semana passada. O Brasil ele tem 199 empresas nas quais o governo tem participação acionária, normalmente por meio do BNDES ou do Banco do Brasil, né? Ele está até falando a função do BNDES aqui, que fugiu, né? Neste último grupo entram, por exemplo, Ambev, Suzano, Klabin e Bombril. Aí ele colocou aqui, ó, a União tem ação até da Bombril. Não temos nem gaze nos hospitais, mas temos milhões de reais nas empresas.
É isso mesmo. Ali a cara dos políticos sem vergonha, né? Tinha que usar esse Bombril aí. Pra aliar a cara dos políticos. Muito bem, eu vou começar a fazer algumas imitações aqui no programa. Eu estou treinando.
E tem mais. Só um minutinho. E eu quero saber quem que é o sócio. Eu quero saber quem são os sócios da JBS. Que é uma incógnita.
Ninguém fala.
Até hoje. E da Oi, tá?
Da Oi também.
E da operadora de telefonia Oi. Eu quero saber quem são os sócios. Quero saber, né, se não tem lá
o nome do teu sócio,
o tratador de animal lá do zoológico lá, se não tem, se não tá por trás, os irmãos dele, a família dele, né?
Você não tem que ficar se metendo nisso não, Miguel, me deixa em paz, me deixa meus meninos tudo em paz, Miguel, isso daí é coisa antiga, não tem que ficar falando disso agora, por favor, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Oito e 35, estamos de volta na rede nesse sábado, feriado nacional, né, gente?
É,
feriado nacional. Eu acho que todo feriado nacional vai cair no sábado esse ano. Estamos aqui no 7 de setembro, hoje é 12 de outubro, e vamos seguindo aqui.
Aqui é trabalho, tá ok?
Aqui é trabalho, tá ok? A gente tem que trabalhar, tá ok? Senão o Brasil não vai pra frente, não adianta não. É o seguinte, tem mais matéria aqui, e você que tá nos ouvindo, quero mandar um alô pro Gilmar de Minduri, que tá na sintonia, Maura de Arantina. Quiser mandar uma mensagem, fica à vontade. Nosso número é o 35999700955. Pode mandar a sua mensagem aí, tá?
Vamos seguindo com a notícia internacional. Embaixada reafirma que os Estados Unidos mantêm o apoio ao Brasil na OCDE. Paulo Henrique.
A informação de que o Brasil não entrou para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, gerou histeria sobre a relação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Jair Bolsonaro.
Nesta quinta, a agência Bloomberg publicou uma reportagem com base na carta de Mike Pompeo, chanceler norte-americano, enviada ao secretário-geral da OCDE.
Pompeo diz que não quer discutir uma maior ampliação do clube de países mais ricos e que os Estados Unidos devem apoiar apenas as candidaturas da Romênia e da Argentina.
Os Estados Unidos continuam a preferir o alargamento a um ritmo medido que leva em consideração a necessidade de pressionar pelo planejamento de governança e sucessão, afirmou a carta.
A reportagem diz ainda que, segundo um alto funcionário, os Estados Unidos apoiam o convite para o Brasil, mas estão trabalhando primeiro com Romênia e Argentina, considerando os esforços da reforma econômica e o compromisso com o livre mercado destes países.
De acordo com o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, os Estados Unidos estão cumprindo exatamente o que foi acordado em março e agindo de acordo com o cronograma estabelecido na ocasião.
No dia 19 de março, Trump afirmou que apoiaria a entrada do Brasil na organização. Toda a histeria sobre a OCDE na imprensa revela o quão incompetentes e desinformados são as pessoas que escrevem sobre política no Brasil. Não há fato novo.
Ainda segundo o assessor, a Argentina enfrenta desafios conjunturais que tornam o início do processo de acessão emergencial.
Por isso, Brasil e Estados Unidos concordaram com um cronograma que teria início com a Argentina. Trata-se de fato público e notório, omitido pela imprensa por incompetência ou desonestidade.
A embaixada e o consulado dos Estados Unidos no Brasil também reafirmou que o país continua mantendo a declaração do dia 19 de março.
A embaixada diz que o país apoia a expansão da OCDE a um ritmo controlado e que leve em conta a necessidade de pressionar as reformas de governança e o planejamento de sucessão.
Continuaremos a trabalhar com outros membros da OCDE para encontrar um caminho para expansão e instituição. Todos os 36 países membros da OCDE devem concordar, por consenso, com o calendário e a ordem dos convites para iniciar o processo de adesão à OCDE, finaliza a nota publicada na tarde desta quinta. Bom, primeira coisa, o que significa o Brasil na OCDE? O que significa a OCDE? Seria importante para a gente, Miguel? E depois a situação da Argentina aí, conforme vai se encaminhando a próxima eleição presidencial da Argentina, será que mesmo assim ainda consegue?
Ô Nascimento, como a própria matéria diz, né, não mudou o que o presidente americano falou lá em março, né?
Foi.
Acerca do apoio do Brasil, né? Da entrada do Brasil para esse grupo. A OCDE nada mais é do que um grupo de países, um grupo seleto, vamos assim dizer, né? Para desenvolvimento econômico, e logicamente existem algumas regras e que os países que desejam entrar têm que cumprir, têm que, né, realmente obedecer aquelas regras. Então, lógico, é um mercado potencial, né, extremamente interessante, e que o Brasil vai, na verdade, ele nunca participou, tá? Começa por aí, o Brasil nunca participou da OCDE, né? E eu vejo assim, é um mercado potencial tremendo, que poucos países participam, então é uma vitrine, vamos assim dizer, Nascimento. É você poder colocar uma lojinha tua que está lá na periferia, dentro de um grande shopping center.
Boa.
Para dar uma ideia aí, né? Desculpa aí a...
Não, mas tem que fazer esses comparativos para a gente entender.
O Brasil está na periferia, a verdade é essa. O Brasil foi jogado na periferia, a verdade é essa. Principalmente pelos últimos governos aí, né? Que buscaram aliança com países comunistas, né? Coreia do Norte, Irã... países, né? Nossa, que tem tanta coisa boa, tanta democracia para nos ensinar, né? Cuba, Venezuela, né? Bom, e distanciamos de países como os Estados Unidos, como a Europa, como o Japão, como o Canadá. Só para vocês terem uma ideia. E essa OCDE reúne justamente esses países.
São 36 países.
Exatamente. Né? Então, na verdade, é um grupo seleto, grandes compradores, consumidores, demandadores de produtos, de serviços, de tudo. E o engraçado, o que eu fico assim mais assim, Nascimento, é que algumas pessoas comemoram, ficam comemorando a desgraça do Brasil. Como aquele camarada lá da cueca, lá dos dólares na cueca lá. Comemorando, gente. É como se o Brasil, como se o Bolsonaro tivesse sido derrotado. Quando, na verdade, que não houve derrota nenhuma. A agenda continua. A agenda continua. E outra, não é interessante o Brasil dar certo para essas pessoas? Não é interessante o Brasil poder vender mais e melhor os seus produtos? Exportado para mais países, em melhores condições, em maiores quantidades? Porque é isso que a OCDE vem vislumbrar, vem possibilitar. Você ter acesso a um mercado restrito, a um mercado, de uma certa forma, meio que protegido. Então você fica vendendo na periferia. Você tem lá até um bom produto, né, uma quantidade boa que você poderia ofertar, mas você não tem acesso ao shopping center. E os grandes compradores estão lá dentro desse shopping center, que chama-se OCDE. Quer dizer, eu não vejo. Aí você vê a mídia, você vê a Folha de São Paulo, Estadão, a Rede Globo, desinformando. Né? Você vê o Jornal Nacional lá, o Bonner ter que ler o Twitter do Trump, né? Com a cara lavada ali, o Bonner, tendo que engolir o que eles mesmos falaram. É triste isso aí, gente. Então, eu não sei, agora é uma guerra realmente de informação, ou melhor, de desinformação. Eu falo, vou falar isso, eu não assisto mais Jornal da Globo.
Eu também não.
Eu não assisto mais. Entendeu? Assistia muito Jornal da TV Cultura também, hoje não assisto mais. O Roda Viva, por exemplo, eu apreciava quando estava o Augusto Nunes lá. Um programa espetacular, muito excepcional.
Bom. Muito bom.
O Augusto Nunes saiu, acabou. Acabou. Encheu de comunista lá, entendeu? O Jornal da Cultura também não aprecio mais. Aliás, faz muito tempo que eu não assisto, né? Porque a gente sabe da influência da Rede Globo na cultura, entendeu? No Jornal da Cultura e na TV Cultura, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem que buscar entender o que nós estamos comendo no dia a dia. Comer pelos ouvidos. Do que nós estamos nos alimentando no dia a dia? É de comida boa? É de boa informação? É de informação correta, sem ser tendenciosa, né? Ou é informação que as pessoas deturpam para passar para você? Então eu te dou uma comida estragada para você comer no dia a dia.
Quero mandar um bom dia pro Elivaldo de Airoca, que está na sintonia também, ouvindo aí o programa Ponto de Vista. E vamos em frente, tem mais informação aqui. Há um verdadeiro consórcio entre o STF e o Congresso para legalizar a corrupção, diz Modesto Carvalhosa.
Pois é, o jurista Modesto Carvalhosa manifestou sua desaprovação perante algumas das ações do Supremo Tribunal Federal e o Congresso. a fim de, segundo ele, investigar pessoas selecionadas, legalizar a corrupção e combater quem a combate.
Há um verdadeiro consórcio entre o STF e o Congresso para legalizar a corrupção e perseguir os agentes públicos que combatem a criminalidade.
Trancam-se investigações a favor de pessoas determinadas, suspendendo a vigência das leis de sigilo bancário e de lavagem de dinheiro, promulgando leis que inibem o judiciário, os promotores e os delegados de tomarem medidas de investigação, acusação e condenação de criminosos de todos os gêneros. Estão invadindo domicílios, censurando a imprensa e anulando processos criminais sem nenhuma base legal.
Não se pode mais, diante desse descalabro, afirmar que vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito.
O Estado não é democrático porque a lei não é mais igual para todos. O Estado não é de direito porque as leis promulgadas a favor dos corruptos e todos os demais delinquentes não são legítimas, pois não visam ao bem comum e ao interesse público.
O Supremo Tribunal Federal e o Congresso instalaram no Brasil uma ditadura dos corruptos e, para não serem tão seletivos, estenderam um conjunto de leis e decisões que beneficiam todos os criminosos e marginais do país. Não temos mais o princípio de que a lei é igual para todos os cidadãos, mas que a lei beneficia todos os delinquentes, independentemente da natureza do crime. É jurista Modesto Carvalhosa, uma pessoa que tem realmente bastante propriedade e autoridade para falar o que está falando, né?
Sim.
Só que eu fico pensando, tá, e aí? O que que vai ser feito para reverter essa situação, Miguel? Porque tudo bem, que tá assim a gente já sabe, a gente tá falando isso, não é o que ele tá propondo, reforma ou coisa do tipo, mas tem que ter uma solução, porque do jeito que tá não pode continuar, né? Como é que vai sair desse brolho aí?
Nascimento, na verdade, o princípio básico da Constituição, né, diz que o poder emana...
Do povo.
Do povo, começa por aí. Se o povo é um povo omisso, acomodado, vai mudar?
De jeito nenhum, né?
Não vai mudar. Né? Por mais manifestações que foram feitas aí, o Congresso, de uma certa forma, não se intimida, né? E o Supremo, pelo que o Modesto está falando aqui, né? O Carvalhosa está falando... Eles não estão se intimidando com as manifestações, com milhões e milhões de pessoas manifestando nas ruas, né? O povo tá cheio. O povo tá cheio de ser roubado, de ser enganado. O povo tá cheio disso. Eu acho que todos nós nos enchemos disso já. Né? Aí é um monte de situações. Por isso que eu falo que tem que ter as reformas, Nascimento. Começa... A gente falou semana passada da questão aí dos tribunais superiores, lembra? Uhum. Que a gente falou, porque esses tribunais aí são cargos vitalícios, né? Imagina, cargos vitalícios, né? E tem ministro do Supremo que nunca foi juiz, por exemplo. Por exemplo, quer dizer... Por que um governo indicou e por que o Senado sabatinou e aprovou, por exemplo, para um cargo vitalício ainda? Porque um político é 4 anos, um vereador, um prefeito, um governador, um deputado, até mesmo o presidente da república, são 4 anos. Você elegeu a pessoa lá, o cidadão, ele vai ficar no máximo 4 anos, isso se ele não for cassado antes. É? Se ele não sofreu impeachment antes. Mas e esses cargos vitalícios?
Eu pensei uma coisa aqui, Miguel. Já que é assim, por exemplo, não
vitalício
vamos
vitalício não, né, Nascimento? Eu falo vitalício, mas não deixa de ser também.
Sim, porque fica muito tempo lá, né?
Não, eu falo assim, esses cargos aí dos tribunais superiores, né, por exemplo, o camarada fica até os 75 anos hoje.
Não poderia mudar, pelo menos para começo de conversa, vamos dizer assim, quando o presidente entra, ele nomeia os seus ministros e ele tira o ministro assim que ele quiser, põe o ministro assim que ele quiser e tal, e tal, e tal. Não poderia ser a mesma coisa com esses ministros? Então o governo entrou, botou lá os ministros do Supremo também junto com ele. Se ele sair, ele quiser trocar durante o período ou com o próximo que entrar... Não...
Ah, Nascimento, eu vejo assim, eu acho que tinha que ter um encarreiramento.
Uhum.
Pode ser a indicação do presidente da República, logicamente sabatinado e aprovado pelo Senado, né? Porém, com prazo determinado. E outra, pessoas que já vêm do encarreiramento. Vamos supor, para ir para o Supremo Tribunal Federal, tinha que já ser ministro dos outros tribunais superiores.
Das outras Supremas.
Isso, entendeu? Já pessoas tarimbadas, já pessoas mais velhas, pessoas já vividas, pessoas que já foram juízes de primeira instância, que subiu, que galgou, que cresceu na carreira. E vai ficar no máximo 8 anos, 10 anos, no máximo. Ponto final. Mas pessoas de carreira, formada realmente ali, que entende ali da primeira instância e tudo mais, entendeu? Eu não vejo como que não é dessa forma. Por que que o óbvio no Brasil, muitas vezes, é tão difícil acontecer o óbvio? É isso que nós estamos falando. Não estou aqui falando mal de ninguém, de juiz nenhum, de ministro nenhum. Eu estou falando do encarreiramento para ocupar esses cargos nos tribunais superiores. Tá entendendo? Uhum. Quer dizer, até para eles é bom. Qualquer juiz de primeira instância pode chegar até ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ser um ministro, né? Do Supremo. Vai depender do perfil dele, vai depender do desempenho dele, vai depender da meritocracia.
Não, detalhe que você vê que hoje, por exemplo, nós temos ali homens que estão na Suprema Corte que nunca foram juízes. Como é o caso do Dias Toffoli, por exemplo, que é o presidente hoje do Supremo, ele nunca foi juiz. Eu acho que grande maioria desses ministros nunca foi juiz, foram advogados, outras coisas. Não tem experiência nenhuma, né?
Na minha opinião, não deveria, de forma nenhuma. Né? Nenhum desses ministros, de desembargadores... Tem desembargador também, Nascimento. Já começa com o desembargador. Tem os tribunais. Tem a segunda instância, são desembargadores da segunda instância. Aí tem os ministros do STJ. Aí tem vários tribunais superiores. Tribunal do Trabalho... Militar, eleitoral, tem vários tribunais superiores. Depois tem o Supremo Tribunal Federal. Então você vê, o encarreiramento deveria ter encarreiramento. E outra, enxugar essa máquina também. A gente falou agora há pouco do enxugamento da máquina.
Uhum.
Do novo, de um pacto federativo.
Eu lembrei
uma nova carta magna.
Falando em STF e enxugamento, eu lembrei do... Daquela lista lá de requisições que o Supremo estava fazendo, né? Vinhos premiados internacionalmente. Lembra disso daí? Deu o que falar?
Nascimento, quer falar uma coisa? Isso aí não é nada.
Comparado,
não,
né?
Isso aí não é nada, não é nada. Não é nada. Ah, Miguel, não é nada isso daí. Eu não vejo problema nenhum
nisso
daí.
Pior, não é.
Pra te falar a verdade, eu nem vejo problema nisso daí, Nascimento. Pra te falar a verdade. Entendeu? O que eu vejo o problema é outras coisas muito maior,
uhum,
que a gente nem sabe, que a gente às vezes nem vê, nem fica sabendo. Entendeu? O destino realmente da sociedade, da nação, que muitas vezes passa pela mão dessas pessoas. Desses senhores e senhoras que estão lá. Então não é um caviar, não é um vinho, não é nada disso que vai mudar, não. Tá em jogo é o caráter da pessoa que tá em jogo. É o que ele pensa de nação, de estado, de país, de sociedade, de futuro. É isso que tá em jogo. É isso que está em jogo.
Paulo Henrique, fala alguma coisa, Paulo Henrique.
Não, pode seguir aí.
Óleos em praias brasileiras têm origem venezuelana.
Relatório emitido pela Petrobras afirmou que as manchas encontradas em praias brasileiras são de origem venezuelana.
Ainda ontem, o ministro do Meio Ambiente já afirmava em entrevista ao Terça Livre que a substância oleosa não era proveniente do Brasil.
Salles chegou a citar a hipótese de que a Venezuela fosse a responsável, mas disse que o caso ainda precisava ser confirmado.
Mais tarde, na noite do dia 8, a Petrobras concluiu que o óleo não é produzido, comercializado nem transportado pela estatal.
O relatório da empresa, encaminhado aos investigadores, afirmou que os resíduos encontrados são uma mistura de óleos venezuelanos.
O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse em Brasília que ainda não é possível dizer como o óleo chegou às praias, mas citou três hipóteses. Um navio afundado, acidente durante a passagem de óleo de um navio para outro e até um despejo criminoso.
A estatal descartou que o óleo tenha brotado de uma fissura no fundo do mar ou que seja fruto da limpeza de um tanque de um navio.
São aproximadamente mais de 500 barris de petróleo, que indica que não é simplesmente a lavagem de um tanque de um navio. Alguma coisa extraordinária aconteceu, afirmou o presidente da estatal. Existe a possibilidade desse material ser liberado gradualmente, acrescentou.
Investigadores dizem que a hipótese mais provável é de um acidente na transferência de óleo de um navio para o outro. O caso é considerado complexo e inédito pela extensão da área atingida e pela duração.
É isso aí, né? Apareceu um navio afundado da Segunda Guerra Mundial também. Aí os pesquisadores da Universidade Federal da Bahia concluíram que é material, sim, da Venezuela. Eu vi essa semana a reportagem falando sobre isso. Eles analisaram as amostras e tal.
Achei interessante, Nascimento. Não sei se você viu essa matéria aí, do banco de que eles têm, de todos os petróleos, né? De toda... material mesmo,
sim,
né?
Não vi.
Banco, como se fosse um banco genético, rapaz. E tem como se fosse um DNA.
Que coisa, hein?
É.
Eu vi, sim.
Eles conseguem, pedindo as amostras,
né?
E fazendo comparação com esse banco que eles têm, como se fosse um banco genético, entendeu? Comparando o DNA do petróleo. Então é confiável o negócio. E a Universidade da Bahia confirmou e a própria Petrobras também já tinha...
Já tinha confirmado
também. Eu não duvido de ser uma ação criminosa.
Qual a finalidade?
Nascimento, prejudicar o governo. Meio ambiente, fazer terrorismo.
Essa discussão,
como,
né?
Como fez lá na Amazônia, as queimadas. Vai me dizer que boa parte das queimadas ali, pelo menos uma parte delas, não foi criminosa? Nós vimos, ficou provado aí. O governo falou.
É isso mesmo.
Entendeu? Então tá tendo o leilão do pré-sal. Teve aí essa semana uma parte já do leilão do pré-sal. O governo quer investir nas praias do Nordeste, né? Nós temos um Caribe aqui, uma imensidão aqui de Caribes pelo Brasil, não sei quantos mil quilômetros de praias, por exemplo, que não são exploradas. Não é vendido esse país maravilhoso, né, lá fora, pro exterior. Não é vendido. Tá entendendo? Então, quer dizer, eu não sei. Eu tenho lá, não quero acusar ninguém aqui, logicamente, né? Não podemos fazer isso, óbvio. Entendeu? Mas eu não duvido que possa ser, sim, algo criminoso para prejudicar a imagem do Brasil lá fora. Prejudicar o turismo, por exemplo. Prejudicar essa situação do leilão aí do pré-sal. Prejudicar esse investimento que o governo está falando aí de atrair investidores nessa área do turismo, por exemplo, aí. Né? A própria exploração de petróleo em áreas ali na região de Abrolho, se eu não me engano, foi falado aí. Nesses últimos dias aí, né? Que eles, é um santuário de preservação ambiental, aquela coisa toda. A gente sabe do que esses ambientalistas são capazes. Tá? Me desculpa aí a franqueza. Eu não tô dizendo que foi, mas que pode ser, sim, algo criminoso para prejudicar essas ações do governo que ele vem empreendendo aí nessa área aí do turismo e tudo mais.
E até na reportagem que eu vi ontem, essas praias, né, são 150 pontos mais ou menos de onde tem essas manchas de petróleo e tal, elas, enfim, as praias já ficaram desertas, né? Isso aí prejudica demais, prejudica uma série de coisas, prejudica o turismo, prejudica aquele comércio que vai vender naqueles locais, prejudica um monte de coisa, né? Mas enfim, tomara que...
Nossa, o Nascimento, veja bem, eu vejo assim, o governo tem condições, né, de fiscalizar, de combater isso daí, Nascimento, porque nós temos uma região, se eu não me engano, de 200 quilômetros ou 200 milhas, eu não sei se é 200 quilômetros ou 200 milhas de área de mar, né, que é brasileiro. Todos os países têm essa situação aí.
Uhum.
Então, nesses 200 quilômetros ou 200 milhas, eu não sei bem ao certo, né, ali tem que ter fiscalização. A polícia costeira ali, enfim, tem que ter. Não pode qualquer navio trafegar ali. É igual espaço aéreo. Não tem espaço aéreo?
Sim.
Não pode qualquer avião cruzar o nosso espaço aéreo aí e sem que a aeronáutica não saiba. Isso daí a Marinha tem que saber. Tem que ter a guarda costeira. Cadê a Marinha, por exemplo, para chegar e indagar isso daí? E por que que esse navio está transitando aí? Está indo da onde? Está vindo da onde? Está indo para onde? Tá entendendo?
Tá, desde quando esteja isso em águas brasileiras, tem que ser notificado às autoridades, né? Vamos para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no programa Ponto de Vista.